Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Juiz assistente na presidência do STJ causou prejuízo de R$1 bilhão à União, diz Polícia Federal. Deputado da bancada evangélica é eleito vice da Câmara para substituir o opositor de Bolsonaro. E atirador do Texas comprou armas dias antes de massacre e avisou que atacaria a escola. Um juiz federal que fazia parte do gabinete da presidência do Superior Tribunal de Justiça é suspeito de beneficiar empresas e causar um rombo bilionário à União. Agostinho Chaves é apontado pela Polícia Federal como responsável por decisões que resultaram em prejuízo de pelo menos R$984 milhões aos cofres públicos nos últimos 2 anos. O juiz é investigado na Operação Esquiagrafia e foi alvo de busca e apreensão semana passada por supostamente beneficiar quase 30 grandes empresas em processos de execução fiscal na 20ª Vara de Justiça Federal do Ceará. Esse é o valor total que a União deixou de cobrar por causa de decisões do juiz de 2012 a 2016. Até o dia da operação, Chaves ocupava o cargo de juiz assistente no gabinete da presidência do STJ, na gestão do ministro Humberto Martins. Ele pediu desligamento depois da operação. Na maioria dos casos investigados, diz a PF, essas empresas devedoras eram representadas pelo escritório Borges Neto Advocacia, que tem como sócio fundador um ex-secretário da Justiça Federal do Ceará. A Polícia Federal aponta vários indícios da ligação entre Chaves e o advogado José Borges Neto. Relatórios indicam uma grande movimentação de dinheiro em espécie pelo advogado no mesmo período em que decisões do juiz teriam beneficiado as empresas. A Folha procurou o magistrado, que disse ao jornalista Frederico Vasconcelos que está tranquilo e que o caso não vai dar em nada, que é fantasioso e genérico. Borges Neto não retornou os contatos. Uma análise da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostrou um padrão nas decisões do juiz e um grande número de emissões de certidões positivas com efeito de negativas. De acordo com a PF, esse tipo de despacho permite que as empresas participem de licitações e sejam contratadas por órgãos públicos, uma vez que as execuções fiscais ficam suspensas. O deputado Lincoln Portela, da bancada evangélica, foi eleito ontem o novo vice-presidente da Câmara. Ele substituiu o deputado Marcelo Ramos, do PSD, que é um opositor do presidente Jair Bolsonaro. Portela foi o indicado oficial do PL, o partido de Bolsonaro, e recebeu 232 votos. Ele precisava do apoio da maioria absoluta para conseguir a vaga, que pertence ao PL, e foi disputada por outros 4 parlamentares da sigla. Ramos é um desafeto de Bolsonaro e trocou o PL pelo PSD. Ele foi destituído pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de pressão do PL para emplacar um deputado do partido no posto de vice. O parlamentar do PSD disse na terça-feira que a ação de Lira foi uma decisão política perigosa porque atenta contra a liberdade e autonomia do poder legislativo. Ramos afirmou ainda que quando o executivo ataca a democracia é perigoso, mas que quando o legislativo se associa com o executivo para atacá-la é mortal. Em resposta, Lira disse que a mudança foi baseada na decisão da maioria em plenário e que não houve ingerência de nenhum outro poder. O regimento interno da Câmara determina que o integrante da mesa diretora que trocar de partido perca automaticamente o cargo. A vaga deve ser preenchida depois de uma nova eleição. E o atirador que atacou uma escola no Texas comprou 2 fuzis dias antes do ataque, logo depois de completar 18 anos, a idade em que o acesso a armas é permitido no estado. De acordo com dados oficiais, Salvador Ramos comprou um fuzil em 17 de maio, 375 projéteis de munição no dia seguinte e outro rifle no dia 20. 21 pessoas morreram no atentado, 19 crianças e 2 professoras. O atirador foi morto pela polícia. Ramos teve a adolescência marcada por uma escalada de agressividade. Pessoas próximas ao jovem disseram à imprensa americana que ele sofria bullying por ser gago. Vizinhos e familiares disseram que a mãe do atirador tinha problemas com o uso de drogas. Alguns meses atrás, ele foi morar com a avó. Segundo a polícia, antes de atacar a escola, ele também atirou contra ela. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que Ramos não tinha antecedentes criminais nem registro de transtornos mentais. O republicano informou que o atirador fez 3 publicações no Facebook, cerca de 30 minutos antes dele chegar à escola. Na primeira, Ramos teria escrito que ia atirar na avó, e em seguida que tinha atirado nela. Por fim, 15 minutos antes do atentado, ele escreveu que atiraria em uma escola primária. A Meta, empresa dona do Facebook, questionou a fala do governador e disse que as mensagens sobre o ataque foram enviadas em uma conversa privada e não em postagens públicas. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Jéssica Mais, Laila Mowallen e Magê Flores. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!
Hoje, o que as empresas mais precisam é de criatividade. Então, vamos criar novas possibilidades. Da automação inteligente ao gerenciamento de nuvem mais simples. Vamos criar algo que mude tudo. IBM. Vamos criar. Saiba mais em ibm.com/br/lets-create.